Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor, que abriu uma passagem no mar e um caminho entre águas impetuosas, que pôs a perder carros e cavalos, tropas e homens corajosos. Pois então todos mortos e não ressuscitarão, foram abafados como mecha de pano e apagaram-se. Não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Acaso não as reconheceis? Pois abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios na terra seca. Hão de glorificar-me os animais selvagens, os dragões e os avestruzes. Porque fiz brotar água no deserto e rios na terra seca, para dar de beber a meu povo, a meus acolhidos. Este povo eu o criei para mim, e ele cantará meus louvores. Palavra do Senhor.
Maravilhas fez conosco, Senhor, exultemos de alegria.
Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios.
Maravilhas fez conosco, Senhor, exultemos de alegria. Entre os gentios se dizia maravilhas, fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco, Senhor, exultemos em alegria. Maravilhas fez conosco, Senhor, exultemos em alegria.
Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como dormiste.
Exultemos de alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando seus feixes. Maravilhas fez conosco, Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco, Senhor, exultemos de alegria.
Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema, que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi tudo. Considero tudo como lixo, para ganhar Cristo e ser encontrado unido a ele, não com minha justiça provindo da lei, mas com a justiça por meio da fé em Cristo. A justiça que vem de Deus na base da fé. Esta consiste em conhecer a Cristo, experimentar a força da sua ressurreição, ficar em comunhão com seus sentimentos, tornando-me semelhante a ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos, não que já tenha recebido tudo isto, ou que já seja perfeito, mas corro para alcançá-lo, visto que já fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, eu faço, esquecendo o que fica para trás. Eu me lanço para o que está na frente, corro direto para a meta, rumo ao prêmio, que ao alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus. Palavra do Senhor.
Glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor.
Ninguém se atreveu a mulher condenar, e nem eu te condeno, vai e não peques mais.
Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante, não peques mais. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Meus irmãos e irmãs, nós estamos então celebrando hoje o quinto domingo da quaresma. E como nós bem sabemos, quaresma é um tempo de caminhar. E para a gente caminhar, tem uma coisa que é muito óbvia. Se a gente quer ir a algum lugar, é preciso deixar de estar em outro lugar. A gente só sabe que está caminhando se as coisas vão ficando para trás. Não dá para caminhar estando no mesmo lugar. E o povo de Deus, que nós atualizamos nesse momento, sobretudo recordando aquele tempo de caminhada no deserto rumo à terra prometida, teve que abrir mão de algumas coisas. Abrir mão da vida no Egito, abrir mão, como eles mesmos falavam, das carnes, das cebolas do Egito, para assumir uma terra nova, uma terra que poeticamente é compreendida como uma terra que corre leite e mel. Assim também é a nossa vida. Se quisermos caminhar e viver este tempo quaresmal, precisamos deixar as coisas para trás. E o profeta Isaías, há muito tempo, antes mesmo de Jesus Cristo, já falava isso para a gente. Não relembreis coisas passadas. Não olheis para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. No tempo da quaresma, então, nós somos convidados a deixar as coisas para trás. Sobretudo, as nossas fragilidades, os nossos pecados. Deixar no deserto, porque o tempo da quaresma é um grande tempo de deserto, em que nós experimentamos a graça de Deus. Quanto mais a gente carrega as coisas na viagem, mais difícil fica para viajar. Quanto mais peso a gente coloca na mochila, mais pesado fica e mais difícil de andar. Às vezes, em nossa caminhada da vida, a gente coloca muita coisa na mochila, vai acumulando coisas. E às vezes são coisas negativas, frustrações, decepções, e essas coisas obscurecem o nosso olhar, impedem a gente de contemplar o novo de Deus que está por vir. Então essa palavra de Isaías é uma palavra que nos prepara, sobretudo, para a Páscoa do Senhor. Se nós não largarmos as nossas decepções, frustrações, pecados, nós não conseguiremos experimentar o novo da ressurreição, a Páscoa de Deus, expressa em Jesus, mas também a nossa Páscoa. Porque a passagem é estreita. E se a gente carrega muita coisa, não dá para fazer esta passagem de morte para a vida. Quantos de nós nos apegamos ao nosso passado? Quantas vezes a gente lembra fatos acontecidos há tanto tempo atrás com a gente, porque foram pessoas que nos magoaram, por exemplo, mas a gente não consegue deixar aquilo para trás. É como se fosse um mosquitinho assim no nosso ouvido que fica o tempo todo ali. Onde a gente vai, ele vai também. E a gente não sente a paz. A gente fica, então, meio que martirizando a nós mesmos por causa de coisas que aconteceram lá atrás. E a gente fala com convicção: fulano de tal, eu não perdoo nunca. Mas por quê? Porque há 20 anos atrás fez isso comigo. E aí aquela amargura toma conta da gente. Às vezes é o contrário. A gente também, às vezes, carrega o peso da culpa de alguma coisa que aconteceu há tanto tempo atrás, que inclusive você teve a oportunidade até mesmo de se confessar, mas você não se perdoa. Deus te perdoa, mas você não se perdoa. E aí fica difícil de vislumbrar o novo, porque o nosso olhar fica marcado pelo passado. Passado na vida da gente tem que ser igual à estrada no retrovisor. A gente olha de vez em quando. Quando a gente vai sair com o carro, se a gente não olhar o retrovisor, seja o lateral, seja o central, corremos o risco de bater o carro. Portanto, o passado é importante. Nos faz ter mais prudência quando a gente vai caminhar. Mas quem dirige carro olhando o retrovisor, com certeza não chega ao destino final. Encontra pela frente um poste ou outro carro. Então, guardemos essa palavra do profeta Isaías. Não relembreis coisas passadas. Não olheis para fatos antigos. Acaso não as reconheceis, as coisas novas que estão surgindo? Então, Quaresma é exercício de deixar para trás aquilo que pode impedir a visão do novo. E São Paulo conseguiu compreender muito bem isso. Essa passagem de deixar as coisas do passado para se abrir ao novo se dá quando nós temos um encontro profundo com o Senhor. Aqui nós temos dois relatos, dois exemplos, duas experiências. São Paulo, que vai dizer assim, olha, na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi tudo. Quaresma é tempo de perder, tempo de deixar. E aí essa palavra está em sintonia com a campanha da fraternidade. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Se queremos fazer uma experiência de Jesus, precisamos de abrir mão de algumas coisas. Por causa dele, eu perdi tudo. Considero tudo como lixo para ganhar Cristo e ser encontrado unido a ele. E ao final do capítulo 3 desta carta aos Filipenses, no versículo 14, ele vai dizer: uma coisa, porém, eu faço, esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente. Isso é ato de fé. Fé não é a gente fechar os olhos dogmaticamente. Fé é lançar-se à vida. É lançar-se ao novo, ao desconhecido. Fé é deixar as nossas seguranças construídas na história para assumir o novo. Corro direto para a meta, rumo ao prêmio que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus. São Paulo, ao fazer a experiência de Jesus Cristo, ele se lança. Tempo da Quaresma é tempo de se preparar para este grande lançamento que acontece com a Páscoa. O Senhor nos lança para que nós possamos produzir frutos. Na liturgia de hoje também nos é apresentado um outro exemplo. Aquela mulher, conhecida como a mulher adúltera. Aliás, nós somos um povo muito de adjetivos e gostamos de adjetivar as pessoas, colocar adjetivos a partir daquilo que elas fazem ou deixam de fazer. Aquela mulher não é conhecida pelo nome, mas é conhecida pelo pecado que cometeu. A mulher adúltera, mulher pecadora, com certeza a vida daquela mulher não se resumia apenas ao pecado. Aliás, é por isso mesmo que Jesus não deixou que condenassem aquela mulher, porque a vida dela era mais do que o pecado que ela tinha cometido. Porque o ser humano não é só pecado, não é só treva. O ser humano é também amor. O ser humano é também vida, é luz. E esse encontro fundamental que acontece entre aquela mulher pecadora e Jesus transforma profundamente a vida daquela mulher. É bem verdade que muitos quiseram impedir que aquela mulher tivesse um encontro com o Senhor. Mestre, a Escritura diz: adultério se paga com a morte capital, com a pena de morte, com apedrejamento. O que tens a nos dizer? Jesus nem responde. Tem perguntas que não existem respostas para elas. Perguntas maliciosas. O melhor que a gente tem a fazer é ficar em silêncio, como Jesus. Não aceitar uma provocação que é feita justamente para condenar. Porque assim eles queriam fazer com Jesus. Perguntavam para ter algum argumento a fim de matar Jesus. Não podemos, muitas vezes, dar ouvidos ao mal, à maldade das pessoas. Mas como insistissem, Jesus, ao invés de responder, faz uma proposição. Se ninguém tiver pecado, então atire a primeira pedra. E aí, diz o evangelista, que eles vão saindo um a um, até Jesus permanecer sozinho com aquela mulher. Nosso encontro com Deus é cara a cara, face a face. Deus elimina tudo aquilo que nos quer condenar. Ele quer ter um encontro pessoal com cada pessoa e, sobretudo, com aqueles que são considerados pecadores. E aí aquela mulher, imaginem vocês, já fragilizada, já humilhada, com certeza, ela não chegou ali por acaso. Olha que eles estavam no templo. O templo que deveria ser lugar de acolhida, de vida, se transforma numa espécie de tribunal. E Jesus vem restituir o sentido verdadeiro do templo, que não era de ser um tribunal onde a gente vai julgar as pessoas à morte, mas um lugar de restituir a vida do ser humano. Templo é lugar de encontro com Deus. E aquela mulher, diante daquela situação, escuta aquele homem que com a sua palavra tinha mandado embora todas as pessoas, a começar pelos mais velhos. E aqui, me perdoem os mais velhos, mas João coloca isso para mostrar que os mais velhos amadurecem no bem, mas amadurecem também no mal. A gente amadurece para o mal também, não é só para o bem. É equívoco pensar que as pessoas, quanto mais velhas se tornam também mais bondosas. Não, podem se tornar também mais maliciosas. Infelizmente, existem pessoas de cabelos brancos, de barba branca, que são tão maliciosos ou mais do que os jovens. E aí coloca na boca da juventude as coisas maliciosas, como se a juventude fosse o lugar da malícia e da maldade. Cuidado, porque nós envelhecemos também no mal que fazemos. Um ladrão mais velho é mais experiente que um ladrão mais novo. Assim então Jesus fica ali sozinho com aquela mulher. E aí acontece um encontro que vai mudar a vida para sempre. E ele vai perguntar: ninguém te condenou? Não sei se vocês conseguem perceber a profundidade desta palavra, porque condenar significa determinar a vida da pessoa. Se aquela mulher fosse morta, ela morreria como pecadora. E aí talvez, no seu jazigo, estaria alguma coisa mais ou menos do tipo: aqui jaz uma pecadora, uma adúltera. Mas Deus não quer que nós pereçamos no pecado, no ódio. E por isso mesmo, quando ela vai dizer assim: ninguém, Senhor. Jesus então lhe oferece a oportunidade da vida: eu também não te condeno. Vá em paz e não peques mais. A experiência de conversão não se dá por normas rígidas. Não que elas não tenham que existir. Mas o que faz a gente mudar de vida é o encontro de amor que a gente tem. Não são as normas. Até porque, olhem para vocês terem uma ideia. Temos a Constituição Federal, o nosso Código Jurídico, nosso Código Penal, tem tantas leis. Vez ou outra dizem assim: temos que ainda endurecer as leis. Como se isso resolvesse o problema da violência. Como se isso resolvesse o problema do mal. Não são as leis mais duras. Não são as penas mais duras, meus irmãos e irmãs, que fará com que a pessoa se converta. Mas é o encontro com o amor. Aquela mulher experimentou o amor, que talvez nunca ela tinha experimentado. Um amor que transformou a vida. Um amor que teve justamente a capacidade de fazer com que aquela mulher deixasse de ser pecadora. Possivelmente aquela mulher fez como São Paulo: perdeu tudo por causa do encontro de amor. Aqui, minhas irmãs e irmãos, é lugar da gente perder tudo, de deixar para trás o que nos sufoca. O Evangelho não diz como aquela mulher saiu daquele encontro. Qual era a sua feição, qual era a sua fisionomia. Mas eu fico pensando que, com certeza, uma vez que os salmos eram tão conhecidos, ela cantou o que nós acabamos de cantar. Maravilhas, maravilhas fez conosco o Senhor. Quando experimentamos o perdão, só isso nós podemos dizer: maravilhas fez conosco o Senhor.